Fora do Tom, uma conversa sobre política, cultura e esporte com o Piara Boschi.
Começando mais um Fora do Tom essa semana, estamos aqui eu, Piara Boschi, Chico Lins, Mariana de Ávila, tudo bom com vocês? Foi boa semana, foi up?
Foi maravilhosa, e olha só, a gente está numa quarta-feira.
Eu não recebi essas coisas que você recebe aí, não.
A gente está tentando, a gente está aqui estreando um novo horário, um novo dia na semana para gravação e início da divulgação do podcast, que é na quarta-feira, a gente fazia às quintas, eventualmente às sextas, a gente está trazendo um pouquinho mais para o meio da semana.
Na verdade, a gente ia fazer ontem, mas eu esqueci.
Não,
direto,
o detalhe é assim, sexta-feira a gente estava tendo um problema técnico com relação ao Piara e sua vida noturna.
Não.
E terça-feira nós tivemos problemas com o Chico e a sua vida praiana. Então, assim, meu Deus, quarta-feira é aquele dia que... Vocês lembram o calendário do Snoopy que tinha ele morrendo em cima da casinha de cachorro? Que era, senhor, deixe-me morrer na quarta-feira.
Eu morri. Mas esse ano
mas na quarta-feira a gente não morre.
É.
Então eu acho.
Então, o Snoopy morre na quarta-feira, mas a gente vai.
Eu gostei desse dia ontem.
Quem ouve o podcast pode até mandar algum recado pra gente. A gente tá... Nós todos estamos no Instagram, no Twitter, quase todos. A Mariana esconde a arroba dela. Mas
esconde a arroba dela, fica uma coisa.
Não, mas vocês sabem, meu Twitter é de 2011, então assim, é uma Mariana que não precisa vocês verem.
Se alguém preferir outro horário, quinta-feira a gente não pode mais, porque a gente foi vetado pela questão técnica.
Se alguém preferir, não tem opção, tá? Vamos de quarta-feira, então.
Vamos entrar na questão temática do programa, que essa semana, a grande novidade da semana foi o Gelson Merizio se filiando ao PSDB. O que é muito curioso, porque o Merizio, na construção da candidatura dele para governador do estado, pelo PSD no ano passado, ele chutou bastante o PSDB, ele trabalhou para que o PSDB não fizesse parte da aliança, ele achava que o Geraldo Alckmin seria um peso, ele não acreditava nem um pouco na candidatura presidencial do Alckmin desde o começo, ele dizia que ele ia ser quarto colocado, foi pior até, e agora ele bota o bico às penas e entra no PSDB.
Mas sempre tem alguma alegoria com o Tucano, né?
Assim, o Tucano é bom para isso.
Eu acho assim, eu li a tua matéria sobre a entrada dele, e aí eu estava pensando assim, eu acho que vai haver uma reorganização, né, política em Santa Catarina. Né? Os personagens a gente conhece, mas as agremiações, os partidos talvez eu acho que recebam, até mesmo pela questão do PSL Nacional, né, que certamente vai respingar aqui.
Eu tenho falado isso, que a gente tem essa infinidade de partidos cada vez mais esvaziados, cada vez significando menos, mas uma coisa que a gente tem que começar a olhar não para os partidos, a gente tem que olhar para os projetos. Existe o projeto Bolsonaro, reeleição, ele vai fazer seu próprio partido, aliança. Existe o projeto do Dória, e aí o PSDB faz parte. Mas vai além do PSDB, o projeto Dória, o governador paulista, que também quer ser candidato a presidente, existe o projeto Maia, esses projetos podem confluir lá na frente, é possível que confluam, existe o projeto da esquerda, agora com Lula solto, o Ciro Gomes tentando, ao seu estilo carinhoso, se desvencilhar do Lula.
Estilo carinhoso.
Então, a gente vai ter o projeto Hulk, com essa coisa mais fragmentada, a sociedade, os movimentos que não são partidos.
Antipolítica.
Que tem o dinheiro, que não sei de onde vem, mas ok.
Acredito, né?
Acredito que renova.
Mas
chama atenção essa questão do Merizio, porque a gente tem visto muito, como você disse, a mudança das pessoas para partidos novos ou partidos que não existem para criar ondas. E o Merizio está voltando à política tradicional, vamos dizer, né? E política tradicional que funciona no eixo Rio-São Paulo, e que há anos tem poder por ali. Parece mais ou menos assim um grito que ele dá, dizendo assim, olha, a política tradicional funciona, a gente está vendo que nada disso está funcionando, dessas novas ondas. Sim. E por isso eu estou me amarrando a coisas que transformam megalópolis como São Paulo.
Acho que é interessante isso, Mariana. É um momento em que vários políticos estão fugindo do partido tradicional e se filiando em nomes, né? Podemos, Republicanos, alguns mudam de nome. Mas assim, a aposta de Merizio, pelo que eu vejo o Merizio assim, ele não tem o que fazer. Ele foi derrotado por uma onda nacional, ele ficou fora dessa onda, o PSD botou a vassoura atrás da porta para ele sair, porque ele construiu a candidatura muito na base do confronto, e isso inviabilizou ele
com Júlio, né?
Com Júlio Garcia, inviabilizou ele com Raimundo Colombo. perdeu o crédito com Gilberto Kassab nacionalmente, então ele sabia que ele poderia ficar no PSD, ele podia disputar o PSD com essas outras lideranças, mas ia ser sempre brigado, uhum. ia ser sempre sujeito a uma intervenção nacional do Kassab. Então ele sai do PSD, e a partir daí ele começa a procurar. Teve um momento que ele esteve muito próximo de entrar no PP do Espiridião Amin, buscando um partido que já tinha uma capilaridade estadual, mas que tinha dificuldade de novas lideranças que não fossem o Espiridião Amin, a Ângela uhum. Amin. Depois ele...
Aliás, o PP tem esse problema sim, histórico, né? Mas aí, é a falta de renovação de liderança.
Aí depois disso ele se aproximou do PRB, que mudou o nome para Republicanos, que é um partido que tem uma vinculação com a Igreja Universal e que tenta também ir um pouco além disso, e essa mudança de nome é também uma forma de virar slogan e não parecer partido. E ele esteve muito perto e, de repente, começaram essas conversas com o PSDB. Eu pensei, mas PSDB? Mas não tem nada a ver com o Merizio. E aí as coisas se indicaram.
Na verdade, o PSDB não tem nada a ver mais com ele, com o próprio PSDB.
Exatamente. Tipo, o PSDB, aquele PSDB USP, aquele PSDB...
Social-democrata.
Social-democrata que liberalizou, uhum. mas que manteve aquela postura meio acadêmica, assim. O Fernando Henrique, Serra, com Dória, ganha outro perfil. Dória é uma direita light, um Bolsonaro light, alguém que vem da iniciativa privada. Não vou dizer que é exatamente do setor produtivo, porque não sei o que produz, mas o... Não, porque tu me fala...
O Piara tem umas tiradas, é muito boa. Não vou dizer que é do setor produtivo, porque agora não sei o que ele produz.
Mas é, não,
revistas para...
É que fala o empresário que veio para a política, eu penso no do Deller que faz toalha. Né?
Tipo, já tem uma causa consequência, né?
O Dória, ele produz revistas, produzia revistas com patrocínio estatal, ele fazia encontros, palestras em que empresários conheciam lideranças da política e da economia, ou seja, ele monetizou a troca de cartões. O Dória é um cara muito esperto, um cara muito articulado. Ele, como prefeito...
Você diria que ele é um empreendedor?
Ele é um empreendedor político.
Ele é um branded político, né? Ele trabalha com marcas e não com empresários.
Ele sabe dar visibilidade ao que ele faz. Como poucos.
Ele se expressa bem.
E aí, como...
Ele se expressa bem. Isso aí é uma coisa que não dá pra tirar dele.
Como prefeito em São Paulo, ele conseguiu muito rapidamente criar
algumas
marcas. Ele usa roupas
bonitas, não é mesmo?
Ele se elegeu governador.
Não gosta, Chico?
Ele se elegeu governador com facilidade, com o primeiro turno. E no segundo turno, não com tanta facilidade. Primeiro turno para prefeito, segundo turno, mas uma eleição apertada com Márcio França. Mas ele se elegeu e ele conseguiu atrair para o seu secretariado nomes de peso nacional, como Henrique Meirelles, que é um esboço de ministério.
Vinícius Lúmeres, que foi ministro.
Que se filiou anunciou junto com o Merizio a entrada também no PSDB. E foi provocado.
O Vinícius já participou de quantos partidos? Porque ele é de origem PFL aqui, né? Se não me engano.
Vinícius Lúmeres, em 96, ele disputou a prefeitura pelo PFL, quando ficou em terceiro lugar.
Era o querido.
Depois ele teve no PSDB. Quando o Dário Berger saiu do PSDB para o PMDB, ele fez um movimento um pouquinho diferente. Já olhando a possibilidade de ser candidato a prefeito também, ele foi para o PPS. Ele não ficou muito tempo no PPS e foi pro MDB, onde ele conseguiu os postos de destaque que ele teve, especialmente o Ministério no governo Temer. Ele assumiu a Embratur, e no governo Temer ele conseguiu, e a Secretaria de Políticas do Turismo, dentro do Ministério do Turismo, e no governo Temer ele virou ministro, sempre a indicação do MDB catarinense, o que eu encontrei Eduardo Pinho Moreira na Assembleia Legislativa, que ele foi participar do almoço da bancada, ainda surpreso com a saída do Lúmeres, tudo que ele conseguiu foi indicação nossa, mas... Bom, o Lúmeres foi candidato a prefeito em 96 e nunca mais disputou a eleição. E ele sempre ensaia. E no encontro
não,
com...
Agora, não me parece um cara...
No encontro com Dória...
Pão de voto, né?
Como é que a gente vai saber se o cara não disputa a eleição? Mas, assim, provavelmente é um nome a ser construído.
Mas se ele não disputa é porque ele sabe que no Eu Indico funciona melhor, né?
O cara hoje está em São Paulo como secretário. Como é que ele vem para cá ser...
Ele é secretário de turismo num espaço como São Paulo. Certamente, se ele for candidato, e eu não sei se ele vai ser candidato, porque tem sido refratário à urna, digamos assim, ele vem como um candidato que vai usar o turismo como mote.
Sim, sabe,
o que eu estou tentando dizer aqui há bastante tempo, o Chico me interrompeu 4 vezes.
Nossa, bronca, olha a revolta.
Na quinta-feira ele não me dava bronca, na quarta-feira ele me dá bronca.
Eu acho que a gente vai ter que mudar o data de novo.
De ressaca.
Mas é que eu vim de terno, tolerante. É que eu vim de paletó hoje.
E vocês têm que ver que chique que ele tá hoje.
Mas aí o...
Tirar foto depois e botar nos
lá
stories.
No encontro, Merizio, Dória, Lumerds, todos, Mariana também, provocaram, brincaram que o Vinícius poderia ser candidato aqui em Florianópolis. E o Vinícius sorriu, não disse que sim nem não, mas as informações de bastidor que estão chegando, e agora é o momento da selfie do programa tradicional, vocês vão poder encontrar nas nossas redes sociais depois.
Não é selfie, é vídeo, Piara.
Ah, sempre caio nessa.
Eu também.
As movimentações que a gente tem visto do Vinícius Lumerz, por incrível que pareça, não eram para ser candidato em Florianópolis, era para ser candidato em Blumenau. Que ele é de Indaial?
Eu acho que a família dele, o pai dele é de Jaraguá, não é?
Acho que ele é de Indaial. É. Mas ele teria feito algumas consultas, tanto no MDB quanto no PSDB, sobre a possibilidade de ser candidato em Blumenau. E existe uma expectativa, conversei com lideranças do PSDB de Blumenau sobre essa possibilidade também. Então é uma coisa que a gente vai entender mais à frente. Mas como a gente estava falando, o projeto... O PSDB vai se organizar em torno desse projeto do Dória. Merizio chega antes para tentar sentar na janelinha. A transformação dele em tucano efetivo, a gente vai ver ano que vem na eleição para Joinville. Ele foi citado como um possível candidato a prefeito de Joinville, que ele está mudando o domicílio eleitoral para lá. Mas o movimento mais claro é o Paulo Bauer, ex-senador. Ex-senador e atualmente na Casa Civil... dentro da Casa Civil do governo Bolsonaro.
O Paulo Bauer é da Nova Política, ele está na Nova Política. Novíssimo. Também, né?
Aí...
Não, só perguntando.
Eu acho bonito esse negócio de Nova Política, porque...
Eu não consigo me controlar de rir nessas coisas.
Porque volta
nova
e meia...
Nova Política!
Alguém me pergunta se algum movimento do presidente Jair Bolsonaro é Nova Política ou é Velha Política. E eu digo, gente, procurem, me tragam onde é que existe a gravação... A fala de Jair Bolsonaro falando em Nova Política.
Não, ele não.
Nunca falou.
Não.
Falou em Nova Política?
Não.
Ele nunca falou.
Nova Política?
É a expressão Nova Política, três pessoas usaram a expressão Nova Política.
Quem?
Marina Silva desde 2014. Isso é Nova Política, isso é Velha Política.
Mas então, mas vem cá, por que, que todo mundo que votou no Bolsonaro fala... Aí, essa é a Nova Política.
Amoedo fala em Nova Política.
Foram os bots que falaram...
O Amoedo pode falar em Nova Política.
São os bots, então, que falaram Nova Política, é isso?
Quem falou Nova Política foi indefinido, excessivamente, o tempo inteiro, Carlos Moisés no segundo turno.
Pode falar.
Porque ele precisa...
O Carlos Moisés pode falar.
Não, todo mundo pode falar.
Não, mas agora, não. O Bolsonaro não pode falar porque tem 30 anos de política.
Tu pode ser cobrado pelo que tu fala. Agora, o Moisés usou o termo Nova Política muito na eleição porque ele precisava se diferenciar de Gelson Merizio, que também tentava colar em Bolsonaro. Então ele usava a Nova Política contra a Velha Política porque Merizio, naquele púlpito, representava todos os políticos da história de Santa Catarina e ele, mas Moisés, era o cara que vinha fazer diferente.
Agora, eu te pergunto como comentarista político, agora, não existe essa discussão, não, Nova Política e Velha Política?
Não existe.
Então eu estou completamente
não pode, não, mas isso entrou no imaginário das pessoas como se fosse algo proposto pelo presidente Bolsonaro, e Bolsonaro nunca propôs Nova Política. Ele propôs varrer corrupção, aumentar a segurança. Tu não vai, a expressão Nova Política, tu não vai achar nem do Bolsonaro, nem de nenhum dos seus ministros, nem de ninguém do seu século.
A gente vai fazer fact-checking no próximo, né, Chico?
Na composição do ministério foi falado que a coisa ia ser técnica, que ia, não ter, que ia ter pessoas novas, não sei o quê. Aí entra o Onyx Lorenzoni na Casa Civil, que é um democrata que esteve metido em várias questões duvidosas. O auxiliar do Onyx Lorenzoni é o Paulo Bauer, que de Nova Política não tem nada. Então eu acho que está no contexto.
Pode até não ter falado. Onde é que tu vai achar? Ele fala em Nova Política. Ele fala em varrer a esquerda, ele fala em governo, em nomear técnicos,
nomear
também.
Nomear técnico,
mas
seria uma forma
agora,
de fazer uma nova
agora,
política.
Agora, a expressão Nova Política em oposição à Velha Política, aqui para Santa Catarina, é via Carlos Moisés, numa estratégia pessoal.
Ele falou, eu vou buscar, hein?
Uhum.
Ele falou a questão da velha forma de fazer política. Ele usou isso.
Moisés. Isso não é uma
questão.
Sai, falando em nova política, velha política, quem dos nossos catarinenses vai com a nova política de Bolsonaro
sigla? Eu não consegui terminar a história de Joinville ainda.
Fala,
tá
Joinville.
Bom, vai lá.
Fala.
É possível que o Merizio seja. Ele está colocado como possível candidato em Joinville, mas a tendência é que ele ajude a construir um grande palanque para o Paulo Bauer. E aí, nesse processo, ele vira, não só vira tucano, como vira joinvilense. Eu acho que esse é o processo de...
Mas o Paulo Bauer é para o governo?
Não, para prefeito de Joinville.
Ah, o Paulo Bauer é para prefeito. Assim, ah, tá, aí sim.
E aí sim, e aí se credencia a voos mais altos. Não sei se o tucano voa muito. Mas eu queria, antes de a gente mudar de assunto, não, eu tenho um negócio
vamos,
que...
Vamos explorar eu queria, mais esse.
Eu recebi um e-mail aqui hoje, um WhatsApp do ex-prefeito joinvilense Carlito Meres, que eu preciso compartilhar com
vai
vocês.
Vai lá, vai lá. Queremos bastidores.
Eu preciso compartilhar com vocês. Não, não é bastidores porque provavelmente é uma lista de transmissão que o ex-prefeito joinvilense Carlito Meres, do PT,
bastidores para mim e para o Chico, que não recebemos.
Ele manda aqui, ele é um lançamento de um livro que, tem, que vai ter aqui em Florianópolis, que é o livro... Lula e a espiritualidade, oração, meditação e militância. Acho que estão passando do ponto, não? Vocês não acham?
Quem escreveu?
Agora, eu tenho que saber de que se trata.
Organizado por Mauro Lopes e textos de 24 autores. Dia 15 de novembro, na FESESC, aqui na Mauro Ramos, se alguém tiver... Mas assim...
É, o nome é infeliz, mas tem que ver que nem o Chico falou. Qual
não sei,
que é o
me parece
uma,
algo meio absurdo, assim. É, Lula e a espiritualidade...
E oração, meditação e militância.
É.
Certamente foi embasado em ficar mais de 500 dias sem surtar dentro da prisão.
É, eu não sei se é por causa da militância que ficou lá rezando. Eu não sei.
Vamos ler a resenha.
Algo
meio... Vocês leriam e frequentariam esse antes de vocês?
Não. Por exemplo, eu não frequento a igreja de nenhum político. Não frequento nem de... Cada um tem uma sua posição, eu tenho a minha com muito orgulho, mas eu não frequento igreja de nenhum.
Eu diria para vocês que...
E isso tá meio com cara de apóstolos, né? Então, assim, eu não quero uma Bíblia
coisa
com
da
apóstolo.
Não é
24
o caso, não
autores
o caso,
falando
não
sobre a pessoa.
Eu leria
uma
Lula...
dele direto, com certeza eu leria, mas não sei.
Eu leria, fragmentado, parece estranho. Eu leria Lula e astrologia. O escorpião com ascendente escorpião fazendo política.
Tem que ver o seguinte, o Carito
não entendo
é um
de
petista,
astrologia.
É o ex-prefeito de Joinville. É um petista histórico do Estado, logicamente. É um lulista.
E agora é o momento de reforçar a imagem, né? E de transformar em deusamento.
Isso vai acontecer muito. Além da brincadeira, esse tipo de coisa aqui
vai acontecer muito
reforça esse caráter messiânico. Sim. Que o PT tem dado ao Lula e que tem servido muito para o PT se fortalecer internamente, mas que afasta as pessoas normais do
que
discurso.
Eu acho que é um
eles
erro.
Eles têm que olhar para isso.
Tá? Eu acho um erro do PT e acho um erro do Lula. Certo?
Estimular esse tipo de coisa.
Primeiro é o seguinte, o Lula é muito maior do que o PT. Ponto. Para mim. O Lula é muito maior do que
sempre
o PT.
Sempre foi.
Sempre foi e sempre será. Só que eu já falei isso aqui algumas vezes, acho que chegou o momento do Lula ser um líder, que ele não vai deixar de ser nunca, mas eu acho que em termos de eleição, a gente está falando de disputa eleitoral, eu acho que no momento do Lula é indicar alguém. A gente falava do PP aqui de Santa Catarina, que não renova, tal. É hora do Lula dar um passinho atrás, estimular a presença de novas lideranças no PT e tocar a vida do PT, entende? E tentar fazer uma unificação das esquerdas. Eu acho que isso seria o papel do Lula nesse momento. Isso é a minha opinião. Tem gente que quer que o Lula seja candidato novo. Eu, particularmente, eu não gostaria de ver o Lula candidato novo. Embora eu respeito a figura do Lula, o governo que ele fez, que podem dizer que foi ruim, que acabou com o país, que pelo menos os números que eu tenho e que eu gosto de trabalhar com a verdade, não com o WhatsApp apenas, o Lula fez um excelente governo. Eu acho que para o país e para o próprio Lula, ser candidato de novo é um desgaste desnecessário para o Lula e para o país.
Mas se um dos maiores méritos, e acabou também sendo deméritos dele, foi mediação e conciliação, ele tem que usar agora isso ao favor dele, a favor dele. Né?
Sim,
então,
sim, mas...
Não precisa só com... Não vamos trabalhar uma iconoclastia dele, mas sim uma mediação e uma conciliação, que é o que ele faz
tanto
melhor.
Tanto que ele procurou o Rodrigo Maia para conversar agora, né? E o Rodrigo Maia aceitou o convite, os bolsonaristas estão indignados com o Rodrigo Maia, e até porque eles têm o Rodrigo Maia como um dos seus alvos. Rodrigo Maia tem se colocado como um discurso de moderação e qualquer discurso de moderação, ele é muito atacado pelo bolsonarismo. E ele vai receber o Lula. Agora,
por algo será, né, cara?
Agora, aquele negócio. A esquerda que esperava que sempre que era um discurso na época que o PT era governo, Tipo, como a vinda de São Sebastião era esperada a guinada à esquerda do governo Lula, que nunca vinha. E mais nunca uma vez. Foi.
Pois é, mas só que tem que explicar isso para algumas pessoas que acham que o Lula, Chico, fez um governo de esquerda, cara.
A gente está vivendo um momento em que as pessoas acham que o governo Fernando Henrique foi de esquerda.
Não, as pessoas acham que até o Luciano Huck é de esquerda, cara. Tem um sujeito no Twitter, cara, que qualquer coisa que eu escrevo sobre qualquer assunto, ele diz: é comunista. Porra, cara, muito chato isso, cara. É muito chato. Porque a palavra comunismo, o comunismo mudou, o mundo caiu, o muro de Berlim caiu em 89, e os caras estão achando que o comunista vai comer criancinha ainda, cara. Porra, não, realmente é de uma burrice atroz, cara, o debate político por algumas pessoas.
Quando eu abro, segunda-feira eu abro para perguntas no Instagram, e alguém me perguntou que nomes de conservadores vão vir em Blumenau para prefeito agora que o Aliança está separando do PSL, uhum, e tal. E eu falei: calma, me dá um tempinho, porque eu sou do tempo que Kleino Bing era bem conservador.
Pois é, exatamente.
É, o problema é isso, é que na verdade todo mundo precisava de um tempinho para pensar, né? E ninguém mais pensa, só fala: esse é de esquerda, não, esse é de direita, esse é
hoje
conservador,
eu botei uma,
esse
hoje
é
eu botei uma coisa no Twitter, Mariana, sobre esse deputado, capitão, delegado, que quebrou o quadro da charge, né, sobre a polícia. Eu acho o seguinte: ele tem todo o direito de não gostar, até como policial, ex-policial, ele tem todo o direito de não gostar. Ele tem uma tribuna, ele é deputado e foi eleito, ele tem uma
tribuna. Até o direito de se sentir ofendido.
É, ele tem a tribuna para chegar e argumentar com fatos, com dados, assim: olha, esse quadro não condiz com a realidade, porque tal, e vai para o debate. Mas não, ele quer a truculência, ele quer a ignorância, porque essa gente venceu na truculência e na ignorância. Nós temos hoje um Congresso com muita gente truculenta e ignorante. E eles estão ganhando curtidas, estão ganhando lacradas, e eles sabem que esse discurso os mantém, pelo menos por enquanto. Então, eu acho isso deprimente. Essa, não sei se o Bolsonaro falou, não. Essa nova política que os caras estão executando, cara. Entende? Eu prefiro aí, ó. Eu nunca tive simpatia pelo Rodrigo Maia. Nunca. Nunca. Mas o Rodrigo Maia é um cara que o pai foi exilado. O cara é minimamente
Mas é que
ditadura.
Essa truculência não tem nada de nova também. A gente viveu isso no período antes do regime militar. O Brasil estava conflagrado, polarizado, se pegando, se confrontando.
E aí veio a ditadura, né? Mas aí veio a ditadura.
Exatamente.
Então por isso que a gente tem exemplos. A gente vai repetir os exemplos, cara.
Não é a gente que está repetindo, é o país está vivendo isso.
Sabe?
Como é que tu desmonta isso?
Essa é a grande questão que os dois lados estão pensando, né? Querendo remontar.
Eu disse esses dias numa entrevista para um jornalista do interior do estado: os moderados estão fora de moda, o Brasil está conflagrado.
Aí o cara me fala o seguinte: não, porque vocês da esquerda não gostam de lei e de ordem. Mas me diz onde é que está fora da lei, nesse assunto em particular do quadro, né, da charge. Onde é que está na lei que o cara não pode fazer uma charge, ali a liberdade de expressão? Onde é que está a lei? A ordem é o cara quebrar o quadro? Concordando ou não concordando com a charge, cara? Charge.
Ele tem instrumentos para rebater aquilo.
Nosso
ali.
Companheiro Zé da Silva. Zé da Silva, que, pô, nosso querido Criciúmense, que deve estar de cabeça inchada essa semana. Ele fez uma charge, o cara chamado de comunista, porque a NSC é lixo, é porque a NSC é de esquerda. Pô, gente, é muito pobre o debate.
Tem uma coisa nessa história que é o seguinte: quando a extrema-direita diz que os outros todos são de esquerda, eles deixam de ser extrema e viram só direita. Isso é importante para eles.
É. Para eles, né?
É importante para eles porque é menos pejorativo. É pejorativo ser de extrema.
Sim.
Como é pejorativo ser de extrema esquerda. Na hora que eles dizem que o Fernando Henrique foi de esquerda. Eles dizem que o Huck é de esquerda.
Eles dizem que o Lula é de extrema esquerda.
Daqui a pouco eles vão dizer que o Dória é de esquerda. Porque eles precisam negar. Eles precisam diferenciar.
É o seu extremismo.
Eles são diferentes. Mas esse é uma jogada eleitoral. Isso fideliza um público, mas eu não acredito que fidelize a maioria da população. A gente vai ver isso. A eleição municipal é o grande teste de como esse discurso afeta o dia a dia das cidades. Que a cidade discute muito asfalto, fila de creche, o discurso ideológico, ela acaba ficando
de lado. Faz tempo que eu não escuto creche, né, cara? Porque faz Faz quase 4 anos da última eleição para prefeito.
A cada 4 anos...
Eu trabalho no Jornal do Almoço, eu escuto creche todos os dias. Então, olha, é bem diferente.
Olha o Chico Lins levando um puxão de orelha.
Assiste, danado.
Não todos tá os dias creche, pode te dar uma relação, inclusive, das que não estão funcionando.
Eu estou preparando meu programa todos os dias, não estou... Tô...
Tudo bem, tudo bem.
Tá bom. E aí? Então, ô, Chico, vamos falar de coisa ruim?
Cara, vamos falar de coisa ruim porque...
Para variar.
Nem pela esquerda, nem pela direita, nem pelo centro... O Havaí não conseguiu
Meu
jogar
Deus,
por nenhum
isso eu
lugar.
Isso foi bom.
Nenhum lugar.
Isso foi uma virada boa, parabéns.
Não, assim, o Havaí, que já estava rebaixado virtualmente há bastante tempo, mais ou menos na começo do retorno, ainda com uns 14, 15 jogos pela frente, o Havaí confirmou seu rebaixamento essa semana, né? E é um rebaixamento que é crônica de uma morte muito, muito anunciada. Por quê? Porque quando foi feito o planejamento para 2019, o Havaí disse que o grande objetivo seria a permanência na Série A. E todos os esforços seriam nesse objetivo. E, na verdade, que passou longe, né? Hoje, o Havaí só supera, ainda faltam 5 rodadas, o Havaí supera em 1 ponto a pior campanha da história da Série A do Campeonato Brasileiro, que é do América de Natal. E isso aí gerou um grande debate nas redes sociais, torcedores havaianos, porque é o seguinte: o Havaí fez uma escolha pela recuperação financeira, né? Só que muitos falam que a recuperação financeira, se tivesse permanecido na Série A, com uma receita de mais ou menos, falando por baixo, 30 milhões de reais, ajudaria muito mais nessa recuperação do clube, no saneamento do clube. E agora, com a queda para a Série B, com a receita aí de pelo menos de televisão, de 6 milhões, essa recuperação financeira talvez não tenha nenhum sucesso. Quer dizer, não vai conseguir nenhuma coisa e nem outra. Isso aí é o debate que está gerando. A minha opinião, e que já tive nessa função, e eu sei como é difícil trabalhar com futebol, equilibrar o orçamento e fazer um time em condições. O Havaí errou muito esse ano. O Havaí errou muito.
Na construção do time.
Porque o time da Série A do Havaí era muito inferior ao time da Série B, que o Havaí subiu ano passado e subiu bem. Então, quer dizer, eles perderam 5 jogadores de Série B que tiveram proposta: Guga, Judson, Renato, Rômulo e Rodrigão. E não conseguiram contratar jogadores que substituíssem a altura. Quer dizer, os 5 jogadores que saíram da Série B, seriam titulares nesse time que joga a Série A.
Uhum.
Um orçamento maior.
Alguns
nível...
como o Guga são titulares em outros times da Série A.
O Guga revezou titularidade com o Patrick no Atlético. O Rômulo foi para fora nos Emirados Árabes, jogou bem. O Rodrigão está no Curitiba fazendo gols, né? Vai subir provavelmente. Quem era o outro? Tinha o Getúlio, que já foi para fora também. Tem o Renato, que teve problema de lesão, mas jogou na Chapecoense, que é a Série A. O Judson está nos Estados Unidos. Então, quer dizer, dava para manter, pelo menos tentar manter 2 ou 3, que deixaria o time um pouco mais encorpado. E aí sim, você iria no mercado e contrataria 3 ou 4 peças. Só que o Havaí chegou a contratar 20 jogadores. E quem deu certo mesmo foi o goleiro Vladimir e o paraguaio Richard Câmara, que já chegou com o campeonato um pouco adiantado.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Chico. Qual que é o nível de fidelização do torcedor havaiano? Assim? Tipo, ele cobra o time de melhorar ou ele simplesmente desiste?
Eu acho assim, ó, que em Florianópolis, tanto para Havaí e Figueirense, nós temos muitos torcedores, lógico. Hoje em dia já não tem mais aquele movimento do pessoal daqui torcer para os times do Rio, ou time até mesmo do Rio Grande do Sul, São Paulo um pouco menos. Hoje existem havaianos e figueirenses que são torcedores apenas de Havaí e Figueirense, né? Só que eles têm uma parcela muito pequena que é aquela...
Que pressiona o time.
Que é a
de fidelização mesmo.
Fidelização, né? Uhum. Por exemplo, no Havaí e Figueirense, mal ou bem... Assim, mal vão 3.500 pessoas no Oscar Pelli e no. Eu ia falar Adolfo Conde, né? Ressacada. Cara velho,
tá
né?
Velho,
cara?
Hein?
Tá velho, não, bem velho. Joguei no Adolfo Conde pelo Juvenil da Havaí. Joguei na Ressacada também.
A gente tem que criar um quadro, Memórias, Chico Lins.
Pô, aí eu ia falar que nem Roberto, na realidade. E aí, então, tem essa coisa. Mas, voltando ao Havaí. E depois, dando uma passadinha rápida no Figueirense, o Havaí mereceu cair, porque errou muito errou muito na condução.
E em nenhum momento o Avaí deu sinais de que poderia não cair. Assim, com três rodadas a gente estava...
Exatamente, claro, porque o Avaí foi vencer um jogo na 16ª rodada, se não me engano. Foi 16 ou 17.
Acho que talvez tenha sido a participação mais triste do Avaí na Série A.
Foi. Eu vou te falar porque, por exemplo, nas últimas duas vezes que o Avaí participou, das últimas três vezes, né, duas vezes, em 2015, que eu trabalhava no Avaí, o Avaí caiu na última rodada empatando com o Corinthians, lá no Itaquerão. 1-1, o Avaí fez um gol aos 32 aos começo do segundo tempo e o Wagner Love empatou aos 35 do segundo tempo. E a vitória nos daria a permanência. Em 2017, o Avaí foi jogar contra o Santos, aí não estava mais. O Avaí foi jogar, porque foi demitido em 2015. O Avaí foi jogar contra o Santos.
E por isso que você disse nos daria.
Nos daria, trancou.
É torcedor do Avaí. Não, naquele momento eu estava no Avaí.
Eu estava, viu? Ele não é um fidelizado.
Não, eu não sou nem Avaí Figueirense, sou flamenguista e Barcelona. Isso aí está bem claro. Bem resolvido na minha cabeça.
Está bem claro.
E aí,
em 2000... Flamengo, a gente pensei que a gente ia conseguir passar um fora do tom sem falar.
Não, aliás, ganhamos do Grêmio de novo.
Bom, nós não conseguimos falar.
Ganhamos do Grêmio de novo.
Falamos
no time reserva.
Falamos Bolsonaro e Flamengo, é a mesma coisa,
falar,
né?
Disso.
E no fim a gente vai terminar falando que a gente vai ir para um bar.
Em 2017, semana boa. 2017, o Santos, o Avaí foi jogar com o Santos no último
Vão
jogo.
Vamos contratar o João sem braço para a lateral direita.
Eu conheço meu amigo.
Sem perna, seria
complicado. O Avaí empatou de 1-1 com o Santos, perdeu 500 gols do minuto 40 aos minutos 47 e caiu, mas caiu de cabeça levantada. Esse ano não dá para dizer isso. Então o Avaí vai ter... E todo mundo faz uma leitura. Não, o Avaí subiu em 14, subiu em 16, subiu em 18, vai subir em 20. Não é assim. Não é assim. Se não fizer um time competitivo, se não acertar, porque provavelmente pode cair um time grande, pode cair Cruzeiro, pode cair Fluminense, pode cair Botafogo. E aí as vagas, geralmente a gente diz, são quatro vagas para subir. Se tiver um time grande, geralmente são três.
Da continuidade da pancada. O América de Natal, que tem o recorde da pior campanha da história. O Avaí estava comemorando que não alcançou.
Houve essa polêmica, né? Que eu acho que houve um alívio, por certo, por parte dos jogadores da comissão técnica, de conquistar o 18º ponto. Sair do 17. É uma moda que está.
O
pessoal quer sair do 17.
O América caiu para a terceira no ano seguinte, né?
Tipo, sim,
tem,
sim.
Tem que...
E isso é um perigo, porque você perde uma oportunidade para ficar numa Série A, cai o orçamento, você fica com dificuldade de montar o time, e depois o Joinville, ele chegou
Exatamente.
Até A, caiu daí da A para B, da B para C e da C para D direto.
Sim.
Não fez um ano de intervalo. Quer Sim. dizer, então isso aí eu acho que é difícil acontecer com o Avaí, mas o Avaí perdeu uma grande oportunidade esse ano.
A estruturação financeira, financeiramente o clube está bem.
Comparado com 2015, o clube está muito melhor. O clube não está bem ainda. Mas a gestão financeira do Batistotti foi uma gestão que dá para a gente elogiar. Inclusive, nós, no nosso programa, Debate Diário, todos nós, a gente elogiou. A gestão do futebol, que também é capitaneada pelo presidente, a essa a gente não pode elogiar.
Mariano, o que você tem para nós essa semana?
Pela esquerda, pela direita, pelo centro, o que temos na cultura?
Pelo centro, né?
Pelo centro, a cultura é pelo
centro. Agora eu vou pelo litoral, nós vamos para as praias. Não, então é pela... tá bom, vai. Olha, esse final de semana eu fui num festival que eu pensei, por que que a gente não tem mais festivais assim, perto da praia, numa vibe boa, com música gostosa, que se chama Festival Saravá. O Festival Saravá foram 3 dias de festa. Teve a porção dele que foi no centro, num lugar que o Piara conhece muito, chamado Bro Cave.
Nossa, tentei entrar aquele dia, tava lotado.
Não tinha condições, né? Mas também teve num lugar que chama Vereda Tropical, que fica perto da casa atual ou ex-casa tua, Chico? Barra da Lagoa.
Barra da Lagoa é da minha casa atual. Moro na Praia Mole.
Então. E o Vereda Tropical fica na Barra da Lagoa. E o festival tem uma vibe muito gostosa. Muito, muito, muito legal, assim. Teve uma banda que todos vocês conhecem, que se chama Nação Zumbi.
Uhum.
Já passou algumas vezes por
Santa... Conheço.
Bom, se não conhecesse Chico Sainz, eu ia abrir essa porta e falar: Chico,
não,
sai daqui por não conhecer Chico
Sainz.
Chico, meu Deus. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso?
Pode só ignorar?
Pode, tá.
Dá pra editar depois? Dá pra editar?
Não. E só que agora, obviamente, né, quem comanda a Nação Zumbi é o Jorge do Peixe, que é muito legal também. E é muito legal ver as pessoas cantando uma banda que... forte do Mangue Beat, da cultura pernambucana, e que tem uma mensagem que é muito atual, né?
Que se manteve por tanto tempo,
que
né?
Que se manteve
o
por
Chico
tanto
Sainz
tempo.
Em 96.
Isso. Então, assim, e eles falam de revolução de um futurismo distópico. Então, é muito legal ver uma coisa que cabe no presente acontecer naquele momento. Mas eu tô falando do festival que aconteceu no final de semana para dizer que ele continua nessa semana com uma edição que se chama Ressaca, por motivos óbvios, né? Depois de 3 dias de festa no último final de semana.
O Piara não quer saber disso.
Não tem nada disso, não.
Não tem nada disso, não. Então, no domingo, dia 24, o Chico tá... Alguém ligando pra ele, mas vou continuar falando.
Minha irmã Luísa, mas já desliguei. Vai.
No domingo, dia 24, vai ter mais uma edição, agora no Hotel Celina, que é na Praia Mole. Então também tem a mesma vibe.
Opa!
Agora o Chico vai, hein?
Agora Chico. Só que, Chico, são bandas diferentes, né? Por ser a Ressaca, a gente tem bandas mais alternativas. Eu vou ler o line-up. E uma, o Piara sabe muito bem, vai saber falar mais do que eu. E outra eu queria apresentar pra vocês. Uma se chama Psilogem, a outra se chama Blue Lips. Outra é Exclusive os Cabides e outra é Tree Roots. O Piara pode falar de Blue Lips, né?
Blue Lips é uma banda bem interessante, eles fazem um som meio pós-punk, bem alternativo mesmo. E é uma vocalista mulher, eles cantam em inglês. Eu gosto muito de ver, eu vi eles no Brocave esses dias com um som mais profissional. E é muito interessante, eles estão com um disco novo, lançaram seu disco no Spotify recentemente e é muito interessante. Então, é diferente, mas é bem gostoso de ouvir.
E o Exclusive os Cabides, eu queria apresentar para vocês, também é um quarteto aqui de Santa Catarina, os guris são aqui da Grande Florianópolis. E eu vi a masterização do disco deles num estúdio de uns amigos no sul da ilha, que se chama Oh Yeah Studio. E tava lá na casa, no estúdio dos meus amigos, eles começaram a botar. E eu falei, cara, que é isso? Bem assim. Cara, que é isso? Porque é uma psicodelia de altíssima qualidade. E eles misturam na mesma música inglês, misturam português. Mas assim, super sintetizadores, guitarras incríveis. E também são os guris novos que estão chegando aí
para... Tá notando aí, Chico? Tá procurando no Spotify?
Eu vou botar vou botar aqui depois uma música pra vocês.
Vou botar uma música pra vocês.
Eu achei que quando tocou o celular, eu achei que o toque do celular dele ia ser Queen.
Não foi?
Não.
Então, assim, eu acho que vale a pena a gente conferir um festival legal que depois de ter passado com bandas mainstream. Mainstreams, mas ao mesmo tempo do circuito alternativo com Mantação Zumbi, continua nesse final de semana e é uma oportunidade de conhecer os caras que são de Santa Catarina, que também estão falando rock e psicodelia.
Com esse festival aí, vocês vão passar pelas bandas da Praia Mole?
Olha,
oi?
Só. Pelas as bandas.
Ah, é verdade, a gente pode ir lá bater na casa do Chico
que
antes,
dia
né?
Vocês
que
estão,
dia que é mesmo?
Estão
24,
os dois
domingo.
Convidados pra gente, se quiser fazer o esquenta lá em casa.
Opa!
Vamos fazer aquela
Bora.
Cerveja que a gente nunca bebeu com o Chico Lins?
Só não posso... Ó, sábado, 4 da tarde, eu tenho um compromisso com o Mengão, que vai jogar contra o River
não,
Plate.
É domingo, Chico. Você tá acordado até domingo, né?
Não, domingo tô bem, tô trabalhando.
Não,
lá
é das 14 às 22 horas, dá tempo, né?
Não, a gente dá uma passada lá, pô. Aí se vocês quiserem passar lá em casa,
domingo
antes, a gente
eu posso.
Combina.
Sábado eu vou dar uma palestra em Lages.
Que olha. Isso?
Sobre o futuro, sobre a análise do política, do contexto político atual. E vai ser um evento bem interessante. Se alguém aqui do podcast ouve Lages, procura lá nas minhas redes que eu explico como é que é essa palestra aí. Eu gosto muito dessas viagens para o interior do estado. Eu tive recentemente em Criciúma também. Então, mas domingo eu tô aí. Se a Mariana quiser, se o Chico nos receber.
Vamos nessa.
Pô, convidadíssimo.
E última reivindicação de pessoa que frequenta o Circuito Cultural do Centro. E eu acho que foi injusto. A gente teve um final de semana de Florianópolis.
Sim.
Que não, é a minha, preferência musical, mas eu respeito. E que ouvi diversas pessoas falando que o Florianópolis era o evento que o centro precisava ter. Sendo que os moradores do centro simplesmente não conseguiam dormir nos quatro dias. E essa é a mesma justificativa que os outros moradores do centro falam para as autoridades, dizendo que os bares da Vitor Meirelles, os bares do centro, têm que fechar cedo e eles têm o curfew time deles cedo. Sendo que, assim, se tu for botar um decibel, um medidor de decibéis ali nos bares da Vitor Meirelles e um medidor de decibéis na passarela Nego Querido, pelo amor de Deus, essa justificativa não se
mostra. Posso fazer um relato pessoal?
Não se mostra.
Assim, eu moro perto do Seiza Center. Eu me sinto íntimo de Ivete Sangalo. Toda vez que ela participa, eu ouço... Ela entra na minha casa. Relatos das pessoas falando assim... Pessoas morando perto do Shopping Beira-Mar ouvem o Folianópolis. O Folianópolis, o centro inteiro ouve o Folianópolis. Tem uma questão do vento que propaga.
Sim, sim.
É impressionante.
E a gente não vê uma autoridade
falando disso, porque
entra dinheiro em
caixa?
Dinheiro em caixa nos bares do centro?
Não, movimenta a economia. Os bares do centro não movimentam a economia.
Claro que economia.
Não movimenta o centro da cidade, que estava todo mundo reclamando que era o centro que vivia deserto.
Uma rua como a Vitor Meirelles, que é uma rua de 3 quadras. Que era entregue ao crack, basicamente. Só havia moradores de rua. Ela, em um ano, 7 bares abriram ali. Isso não movimenta a economia?
Lógico.
Eu acho que assim,
devolver uma rua à cidade.
Não se trata de empreendedorismo.
Menos,
né?
Hipocrisia para censura. Se vocês estão liberando um e fechando o outro, que sejam claros e sejam verdadeiros. E com isso a gente usa os argumentos para falar.
Qual é o higienismo?
Qual que é o higienismo disso? Por que não pode ter o baile do Madalena na rua que está ocupando ali? Ok, tem que ter as suas restrições, mas pode ter um Folianópolis que tem mais gente ali. Porque um é de uma empresa privada e o outro são pessoas ocupando a rua?
É, exatamente.
Acho que
tem todo o meu apoio, Mariana.
Não é uma questão de não querer o Folianópolis. O Folianópolis é um evento consolidado na cidade. Embora atrapalhe meu sono, eu não vou reclamar disso, porque às vezes eu atrapalho o sono dos outros. Mas...
Se atrapalha o sono do Piara, imagina os outros.
O Folianópolis não tem hora para acabar. É 6 da manhã, é 5 da manhã. Ele tá tendo ainda e tu tá ouvindo.
Mas então devolva os horários dos bares da Vitor Meirelles.
E hoje, os bares da Vitor Meirelles têm alvará até as 2, mas estão por um acordo e estão fechando a 1. Com alvará? Nem o alvará vale na cidade mais.
É, então coloque policiais com cavalaria na frente do Folianópolis também.
Com este protesto pessoal e impessoal, a gente pode...
Meu Deus!
Isso foi de surpresa, Chico Lins.
Isso é a trilha do final. É o amarelo, né? Amarelo do MC.
Por enquanto é só o Belchior.
Meu Deus, a gente já tem trilha sonora.
Essa música é maravilhosa.
Sim. É bonito que o Belchior voltou à moda depois que sumiu, né?
Eu conversei com um amigo que gosta muito também de Emicida e assim, essa música, pra quem tem depressão, é gatilho. Ela não é legal. Então, assim, eles trabalham com a questão do suicídio.
Ano passado eu morri, mas esse ano
não.
Não,
depois que quando tu ouve toda a música, com a entrada da Pabllo, enfim, do rap da Emicida, a música, na verdade, ela tem uma ideia pra levantar a pessoa que tá numa situação ruim e seguir em frente.
Mas pode ter um efeito...
Mas pode ter um gatilho de depressão também. Então, assim, é uma coisa que... Principalmente pela aquela...
Acho que tá tudo muito bom. Sabe?
Principalmente
eu tenho
aquele pedacinho...
Só um
pouquinho. Aquele pedacinho que eles botam a frase justamente da pessoa que tá... fazendo a última fala antes de tentar suicídio, né? Então, aquilo dali, se você pegar qualquer psicólogo, vai dizer, meu Deus, isso daí não é legal de fazer dessa forma.
Eu não tenho essa percepção, ninguém tinha me falado isso.
Mas é arte também, né?
Mas tem uma responsabilidade com as pessoas também, né?
E eu tenho uma...
Vai jogar o psicólogo, vai ter que analisar o apanhador no campo de centeio para pararem de matar o John Lennon quando leem, né?
Nossa, eu tentei pegar esse livro de novo para ler e não consegui,
não,
tu acredita?
Não existe ler de novo.
Não existe.
O apanhador no campo de centeio, tu lê. Quando tu é jovem, tu se impressiona, tu acha legal e nunca mais leia. Essa é a minha dica para o ouvinte. Nunca mais.
Eu peguei
uma decepção profunda.
Eu peguei, fui até as 40 primeiras páginas e não consegui mais.
É tão ruim quanto ler On The Road com 30 anos.
Mas aqui, nesse caso, uniu o Belchior, que eu adoro. O Belchior.
Sim, o Belchior eu adoro também.
O Emicida, que eu acho um puta personagem, cara. Um cara muito bacana pela história dele. E agora, a Pabllo não canta nada, né, gente? A Pabllo é ruim demais cantando.
Ô, Chico Lins, 43 minutos e 25 segundos de programa e tu quer abrir agora essa polêmica?
Não, Pabllo não canta nada. Eu, tava falando...
eu prefiro terminar com a musiquinha. Vamos começar com a musiquinha?
Vamos ver qual música, tipo, vocês querem.
O pior que essa polêmica é do ano passado. O ano passado já morreu, esse ano não, né?
Bota a musiquinha, o Piara dá tchau e a gente dá tchau.
Não,
eu não vai botar pra, a musiquinha.
Fazer, não, tem uma outra música que eu escutei essa semana que eu não conhecia, porque o Nando
pode
Reis...
Pode virar um quadro fixo, né? O Chico Lins nos surpreende com uma música.
Nando Reis, cara. Nando Reis que eu adoro também.
Nando Reis.
Uma chama-se a música rock.
É do álbum novo?
Não sei, cara.
Depois vamos apurar
Mas
isso.
Mas é, cara, uma música que faz um, assim,
Nando...
nos últimos 3 anos de Brasil. Cara, por isso que eu acho que é novo. Eu disse que eu não conhecia. Mas é uma música maravilhosa.
Lançou um disco só com regravações de Roberto Carlos. Pela primeira vez em muito tempo eu fiquei interessado no trabalho do Nando Reis, porque eu gosto de Roberto Carlos. Que chatice do cacete. Mas assim...
Mas, gente, a gente tem que terminar o programa. Eu tenho que ir pra minha reunião.
Tem que ir lá pro diário e tal. Pro debate diário, de reunião.
É.
Eu tenho que botar esse programa no ar, né?
Isso aí.
Olha, mas foi um prazerzão.
Como sempre.
Bom, então domingo tá combinado, hein?
Então tá. E já vai escolhendo a trilha sonora da semana que vem, porque a gente gostou dessa brincadeira aí.
Aliás, eu queria que você tocasse violão pra gente também.
Toco. É. Cara, eu fui tocar violão pro cachorro da minha mãe. Só faltou se jogar na lagoa, cara. Cara, que depressão.
Gente,
cara.
Beijo.
Deu. Chega pra mim.
Beijo, até a próxima.
Espero que vocês
semana.
Não saiam correndo também. Valeu, rapaziada. Abraço.
Valeu.